envolvidos pela emoção que o tema provoca, que é mortes violentas, nós vamos seguindo aqui com o programa de hoje, analisando para você os ângulos, os mais variados ângulos que podem provocar uma morte violenta. Mário, continuando aqui com a nossa, nosso programa, nós lemos agora há pouco aqui uma carta, trecho de uma carta, que está na revista Informação. Ela é muito longa, essa carta, é muito interessante. Uma carta que uma pessoa desencarnada escreveu, contando os primeiros instantes, assim, da sua passagem para a pátria espiritual. Eu gostaria agora que você falasse um pouquinho mais, porque no caso da casa da Laura, da casa da carta, que estava escrito, estava previsto dentro da sua, esse tipo de gênero, não só dele, como das filhas dela também, que estava lá envolvida.
E esse que o senhor leu também, dessa pessoa que desencarnou prematuramente.
Também estava, né? Felizmente, nenhum dos dois casos foram suicídios, né? A lei de causa e efeito, essa lei inexorável, né? A lei de ação e reação, como nós podemos dizer assim, é a semeadura, né? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória também, pode ser colocado dessa forma também. Ela pode ser alterada, Mário, porque no Livro dos Espíritos, na pergunta 853, ele fala o seguinte, que é uma pergunta que Kardec pergunta aos espíritos se certas pessoas escapam um perigo mortal para cair em outro. Parece que não podem escapar à morte. Não há nisso fatalidade? E o espírito responde para ele assim: fatal, no verdadeiro sentido da palavra, só o instante da morte. Chegado esse momento, de uma forma ou de outra, a ele não poderei furtar-vos.
Hélio, nos ocorre, diante da tua pergunta, de fazer uma colocação que antecede o próprio raciocínio que você colocou. Quando nós falamos em leis naturais, quando nós falamos em leis divinas, quando nós falamos na lei de causa e efeito, acho que é fundamental a gente, assim como princípio, como uma questão básica, imaginar que todas as leis naturais, todas as leis de Deus, elas são leis de amor. Às vezes a gente pode imaginar, pelo constrangimento que a gente passa diante de uma situação inesperada, por uma dor de uma separação indesejada, por uma surpresa de um processo que a gente não pensa, a gente pode imaginar que haja nisso uma injustiça, que haja uma crueldade da lei, né? Quando na realidade nós precisamos compreender que trata-se de uma lei de amor. Porque na consciência do espírito, no espírito imortal, está ali na sua consciência, muitas vezes, os erros, os delitos que nós cometemos em nosso passado. E a nossa consciência que nos cobra aquilo. Então Deus não manda para nós, em nenhum momento, uma sentença do seguinte tipo: olha, você vai voltar para a terra para morrer através de um acidente porque em algum lugar no passado você fez isto. Não, isto não é uma determinação divina. Na maior parte das vezes aquilo é um pedido nosso, para que a gente possa pagar, para que a gente possa expiar de alguma forma alguma coisa que a gente cometeu no passado. Ou seja, por uma lei de amor, Deus permite que nas várias encarnações, nas várias vidas sucessivas, nós tenhamos experiências que na maior parte das vezes nós mesmos pedimos, para que a gente possa quitar com os débitos perante a divina providência, perante o amor, perante a nossa consciência de uma maneira mais profunda. Então, mesmo numa circunstância assim dolorosa, numa circunstância difícil, e até num primeiro momento escapando ao nosso entendimento, há uma lei de amor por trás disso, que é o que rege a lei de causa e efeito.
Marinho, eu queria até complementar essa sua colocação, dizendo, lembrando algumas coisas interessantes a respeito dessa ligação da lei do amor com o desencarne, com a vida das pessoas. Após o desencarne, as ligações com o ente que partiu, elas ficam mais puras, elas ficam mais isentas da materialidade da vida encarnada. Então a gente diz assim, quando o ente querido parte, né, aqueles que ficaram, a família que ficou, começa a ter uma ligação com ele muito mais afetiva do que antes, porque não existe mais nada da matéria que os liga, e sim apenas o sentimento mais puro, mais profundo sentimento de amor, que é aquilo que os uniu no início e que agora se faz presente novamente. Então eu até queria perguntar aqui para o senhor Ari, que como é que se processa essa ligação, como é que pode ser feita essa ligação, senhor Ari, do ser encarnado com aquele ente que desencarnou, que agora estão se comunicando pelo laço de amor, pelo laço afetivo, despojados daquela condição de matéria, porque antes um via o outro, enxergava fisicamente, agora não vê mais, agora é sentimento puro. Isso, e essa talvez seja a mais pura expressão da lei de Deus, não é, senhor Ari?
Olha, Toribio, eu acho que realmente o amor é o maior meio de comunicação entre as criaturas. Você pode se comunicar um com o outro, aqui na Terra mesmo, com uma intensidade de amor, carregando o seu coração de fraternidade, de carinho, independentemente até do contato físico. Eu posso, por exemplo, eu estou aqui no meio de vocês, eu estou sentindo amor por vocês, e vice-versa. Então, esse amor, ele transcende a necessidade das palavras. Ele simplesmente é. Então, da mesma maneira que nós fazemos isso aqui encarnados, nós podemos fazer quando um de nós, ou vários de nós, estejam desencarnados. O meio é o mesmo. Independentemente de outros recursos, hoje existe a mediunidade que permite a comunicação, às vezes, do espírito aqui, trazendo a sua mensagem, mas independente dessa forma direta de comunicação, nós temos uma muito mais direta, que é através do coração, através do amor, aquela ligação de fraternidade que você atinge regiões longínquas. O nosso ente querido pode estar do outro lado do mundo ou no plano espiritual e ele recebe com toda a intensidade a nossa carga de amor e nos devolve. Seria isso, Turismo.
Agora, eu gostaria de, voltando à pergunta que o Hélio nos fez, sobre a possibilidade de nós mudarmos uma programação de vida, né? O que nós chamamos de mudarmos uma lei de causa e efeito, ou de uma maneira um pouquinho mais comum, dizemos, é possível mudarmos um destino diante da lei de causa e efeito, independente da concepção de destino que a gente possa aqui colocar, né? Então, ele nos fez a pergunta, é possível mudar isso? E talvez a resposta esteja nas mesmas leis naturais. É possível, sim. É possível, sim. Existe, dentro desta concepção de amor de Deus, dentro dessa lei maior, que é a lei de amor, que rege toda a natureza, uma possibilidade de mudarmos até o nosso destino, através da lei de misericórdia de Deus. E existem textos, existem já ensinamentos espíritas mostrando que a lei da misericórdia ela atua toda vez que chegar o momento em que nós sejamos convocados para fazermos um ajuste perante a lei de causa e efeito e a vida naquele momento nos encontre trabalhando em favor de alguém. No momento em que nós estivermos trabalhando em favor da obra do Cristo, no momento em que nós estivermos trabalhando para que verdadeiramente, não de uma maneira simplesmente por palavras, mas usando aquele coração, aquele sentimento que acabou de ser dito aqui para o nosso companheiro Ari, no momento em que nós estivermos sentindo, vivendo intensamente, com muito amor, aquilo que nós estamos fazendo em favor de alguém, e se aquilo que nós estivermos fazendo em favor de alguém estiver ajudando a implantação da obra do Cristo na Terra, naquele momento, quando a justiça divina chega, para que nós façamos os ajustes, façamos a nossa quitação perante a justiça divina, a misericórdia entra em favor e aquilo pode ser adiado. E aquilo pode ser adiado tantas vezes quantas a justiça divina chegar e nos encontrar em trabalho em favor do semelhante. E até um momento que a gente possa até quitar aquela justiça divina com o trabalho, em vez de quitarmos com a dor. Isto é alguma coisa que está presente, e essa é a forma mais presente de nós podermos alterar isso. nós vamos encontrar como uma das grandes bandeiras da doutrina espírita a expressão: fora da caridade não há salvação. E isto representa a essência da possibilidade de nós podermos mudar isso.
Hélio, eu gostaria só de rapidamente
partir para o encerramento.
Rapidamente eu queria só deixar uma mensagem aqui para esses pais e essas mães que tiveram subtraídos do seu convívio os filhos, as filhas, prematuramente, de uma forma violenta ou de uma forma inesperada. Deixar para eles uma mensagem de gratidão que o plano espiritual passa pela missão cumprida, pelo momento de passar esse ensinamento para esse filho que se foi, para esse espírito que teve essa missão cumprida de uma forma que aparentemente não completa, mas ela foi completa sim. A esse pai, a essa mãe, a mensagem da doutrina espírita de consolo, de amparo, de luz, de gratidão e a esperança, acima de tudo, do Cristo Consolador, que nos prega a esperança de um dia podermos estar todos juntos novamente e lembrarmos que a distância entre o plano espiritual e o plano material é apenas uma, é apenas a distância do querer. Todos nós podemos estar em sintonias uns com os outros, como o senhor ali muito brilhantemente nos colocou agora há pouco, pelo amor. Então, pai, mãe, não chore, apenas mentalize aquele ente querido e mande para ele o seu amor profundo, que é isso que ele espera de você e que é isso que ele manda para você.
E é importante que lembrar sempre que o efeito das orações em favor das pessoas, que de qualquer pessoa, mesmo estando encarnado ou desencarnado, ela é fundamental. É fundamental que você continue fazendo as suas orações, mas orações sempre dirigidas a Deus, dirigidas a Jesus, para que através de Deus e de Jesus chegue até o seu ente querido que está lá na espiritualidade, que muitas vezes não pode estar o tempo todo sentindo a sua aflição e ele não podendo fazer nada por você. Então ore sempre a Deus, ore sempre a Jesus, ore sempre à entidade de sua confiança, ao santo, enfim, da sua confiança, e para que ele interceda em favor do seu filho, do seu ente querido que já está lá na espiritualidade. Evite orar diretamente ao seu ente querido, porque muitas vezes ele não pode, ele não tem como te atender, e então ele fica aflito sem poder se comunicar com você, sem poder falar. Então a oração é fundamental, ore sempre, abuse da oração, sempre voltadas para Deus, voltadas para Jesus, fazendo uma ligação através dele, que ele interceda, através para Maria também, que ela que interceda em favor do seu ente querido que já está na espiritualidade. Senhori, as suas despedidas, que nós temos que encerrar.
Meus queridos ouvintes, muito obrigado por tudo, um bom dia a todos.
Nós é que agradecemos, ficamos muito felizes com a sua presença mais uma vez aqui entre nós, aguardamos uma nova oportunidade de tê-lo conosco. E na próxima semana, nos recomende aos seus amigos e esteja conosco. Nós ficaremos muito contentes de tê-lo conosco na próxima semana, nesse mesmo horário, aí no seu rádio. E agora nós vamos então ouvir uma mensagem de encerramento, interpretada pelo nosso querido Francisco Cano Xavier, que chama-se Oração pelos Entes Queridos.
Oração pelos entes queridos. Senhor Jesus, concedeste-nos os entes queridos por tesouros que nos emprestas. Ensina-nos a considerá-los e aceitá-los em sua verdadeira condição de filhos de Deus, tanto quanto nós, com necessidades e esperanças semelhantes às nossas. Faze-nos, porém, observar que aspiram a gêneros de felicidade diferente da nossa e auxilia-nos a não lhes violentar o sentimento em nome do amor, no propósito inconsciente de escravizá-los aos nossos pontos de vista. Quando tristes, transforma-nos em bênçãos, capazes de apoiá-los na restauração da própria segurança. E quando alegres ou triunfantes, nos ideais que abraçam, não nos deixes na sombra do egoísmo ou da inveja, mas sim ilumina-nos o entendimento, para que lhe saibamos acrescentar a paz e a esperança. Conserva-nos no respeito que lhes devemos, sem exigir-lhes testemunhos de afeto ou de apreço, em desacordo com os recursos de que disponham. Auxilia-nos a ser gratos pelo bem que nos façam, sem reclamar-lhes benefícios ou vantagens, homenagens ou gratificações que não nos possam proporcionar. Esclarece-nos para que lhes vejamos unicamente as qualidades, ajudando-nos a nos determos nisso, entendendo que os prováveis defeitos de que se mostrem ainda portadores desaparecerão no amparo de tua bênção. E se algum dia viermos a surpreender alguns deles em experiências menos felizes, dá-nos a força de compreender que não será reprovando ou condenando que lhes conquistaremos os corações, e sim entregando-os a ti através da oração, porque apenas tu, Senhor, podes sondar o íntimo de nossas almas e guiar-nos o passo para o reequilíbrio nas leis abençoadas de Deus.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a boa nova.